Olá, gatunas! Eu sou Karen Soares e esse é mais um episódio do podcast Gatunas Literárias. Hoje eu estou aqui com Karine Dobbs, Manuele Silva e Ana Moroni. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um texto de Gregório de Matos. O título do texto é O Poeta Descreve o que Era Naquele Tempo a Cidade da Bahia. E a Ana vai ler pra gente conseguir falar um pouco sobre o autor e sobre o barroco, que é o movimento em que esse texto pertence. Pode ler pra gente, Ana.
Olá a todos, eu me chamo Ana Moroni e eu vou declamar agora o poema, cujo a Karen já introduziu o título, que é O Poeta Descreve o que Era Naquele Tempo a Cidade da Bahia, que é um título um tanto quanto diferente do que nós estamos acostumados. Eu vou começar aqui. A cada canto um grande conselheiro, que nos quer governar cabana e vinha, não sabe governar sua cozinha, e podem governar o mundo inteiro. Em cada porta um bem frequente olheiro, que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha para levar à praça e ao terreiro. Muitos mulatos desenvergonhados, trazidos sob os pés dos homens nobres, posta nas palmas toda a picardia, estupendas usuras no mercado, todos os que não furtam muito pobres, e eis aqui a cidade da Bahia.
A gente pode observar nesse texto a indignação de Gregório com a Bahia e a situação da cidade que ele tanto ama. E a gente pode ver que ele é um tanto sátirico e talvez até um pouco irônico ao falar isso, mas a gente pode ver realmente que ele sente uma dor da cidade dele estar sendo tratada de uma forma...
Que ela foi decaindo, né? Tanto que ele fala com bastante nostalgia. E ele demonstra muito descontentamento com a maneira que a Bahia se encontra atualmente.
Exatamente. E um governo totalmente ladrão e corrupto, que, como ele diz, não sabem governar sua cozinha, mas podem governar o mundo inteiro.
O que traz muita relação ao governo de hoje em dia, cuja corrupção continua estando muito presente mesmo após séculos, né, de diferença.
Um pouco do contexto histórico do texto é que, no final do século XVII, Portugal estava em decadência, ou crise, sendo que o sistema escravocrata não conseguia mais sustentar a economia da metrópole. O sistema escravocrata era o sistema que sustentava Portugal, ou seja, isso não estava funcionando mais para eles, então eles tinham que encontrar outro meio para sustentar a metrópole. Assim, então, Portugal impunhou ao Brasil uma série de restrições comerciais a fim de conseguir vantagens em cima disso. E por conta disso, os senhores do engenho, proprietários rurais brasileiros passaram a enfrentar diversas crises econômicas.
Sim, eu acho que tipo o que mais deixou o Gregório bravo é porque uma curiosidade é que o pai dele era um senhor do engenho, então provavelmente ele também estava passando por uma crise nos seus negócios. Então, talvez, quem sabe, a família de Gregório estava passando por alguma crise ou até ele. Então, talvez isso também seja algo que deixou ele mais bravo ainda.
Sim, o fato dele ser o filho de um senhor de engenho fazia com que ele estivesse no centro desse cenário. Então, assim, ele dava um lugar de fala pra ele continuar expondo essa sociedade. Sim, ele podia expor isso no texto dele, porque ele estava vivendo aquilo. Então, dentro da obra dele, satírica, ele expunha e criticava muito sem pudor nenhum essa sociedade. Então, ele não via problema em estar expondo aquilo o tempo todo e satirizando o tempo todo.
Sim, exatamente. Ele criticava pessoas de diversas...
Ele criticava o tempo todo e ele não se importava. Tanto que ele conseguiu muitos problemas por conta disso.
Por isso que ele começou a ser chamado de Boca de Inferno. Isso é muito legal.
Porque ele criticava ali sem pudor nenhum e estava o tempo todo criticando os maiores. E, obviamente, isso acarretou problemas posteriores pra ele.
Mas também não só maiores, amigos, inimigos, padres, todas as pessoas que ele podia criticar, ele tava criticando.
Ele tava ali criticando e metendo o pau mesmo.
Maria Fifi no mundo.
Acabou sendo deportado, né?
Sim, pra Angola ainda, coitado. Sim,
ainda fico a curiosidade do porquê ele foi deportado pra Angola, mas acabou sendo deportado. Onde contraiu a doença que levou ele a falecer mais tarde.
Sim, e tipo, a gente pesquisou sobre isso, a gente queria muito saber por que ele foi mandado pra Angola. Tipo, o que tinha na Angola que ele foi mandado especificamente pra Angola, mas...
Aparentemente não tem uma razão completa por que foi
ele
Angola.
Só foi mandado pra lá.
Vamos fazer um sorteio e mandar o cara pra Angola, é isso aí.
Foi exatamente isso.
Mas a saída pra Angola dele só durou em volta de um ano, porque depois ele pôde ser mandado de volta pro Brasil.
Sim, e ele pôde ser mandado de volta porque, tipo, ele fez serviços prestados ao governo. E justamente por isso ele pôde voltar para o Brasil. E ele não pôde voltar para a Bahia. Ele escolheu voltar para Recife, Pernambuco.
E também depois que ele voltou, logo ele morreu porque ele contraiu uma febre na Angola. Então ele morreu em Recife mesmo por conta dessa febre que ele contraiu lá, enquanto ele passou aquele curto período de tempo na Angola.
É um pouco triste saber que ele foi deportado, não pôde voltar para sua tão sonhada terra e também morreu fora dela, tipo, morreu em uma cidade aleatória. Isso é um pouco triste.
Mas enquanto estava vivo, ele era muito sarcástico em todas as suas composições, todos os seus poemas. Ele utilizava bastante das figuras de linguagens, que são características que está presente no barroco no Brasil.
E não é à toa que ele é um dos maiores autores do barroco no Brasil. Ele usa muitas características neste poema, por exemplo, como o cultismo, a linguagem dramática, o exagero, o racionalismo e as figuras de linguagem, principalmente a hipérbole e a metáfora.
E tem também o jogo de palavras, que foi bastante usado na escrita do poema da época do barroco. E o escritor brinca muito com os significados também das palavras.
Agora que a gente já falou um pouquinho, mais ou menos, do barroco presente no texto do Gregório e a gente deu uma resumida, a gente vai realmente conversar um pouco sobre tudo isso, porque a gente passou bastante tempo discutindo esse assunto e de como Gregório foi corajoso e de como tudo isso de antigamente é bem parecido com o que está acontecendo com a política de hoje em dia, porque como Gregório diz, os ladrões e os oportunistas estão governando e não sabem governar nem a sua cozinha.
Bom, ele continua tendo essa mesma visão. Na verdade, nós continuamos tendo essa mesma visão do Gregório, ele que viveu há séculos e séculos atrás e traz algo que ainda hoje está tão presente, que pessoas que não têm preparação, pessoas que não sabem governar nada, acham que podem governar tudo, acham que podem mandar em vida de várias e várias pessoas e acham que tá tudo certo.
E eu acho que tudo isso que acontecia no Brasil de antigamente é resultado do que acontece hoje em dia.
É, realmente, né? Tudo o que acontece hoje em dia é muito resultado do que aconteceu lá atrás. Porque, como a gente pode ver durante o poema dele, tem muito aquela questão do conflito entre o povo e o Estado. Isso ainda acontece muito atualmente. Nós temos sempre o conflito entre os políticos e as pessoas que são a população. Sim. Então, isso ainda é muito comum e provavelmente vai perdurar durante
Sim,
muito
exatamente.
Tempo.
Sim, exatamente. Que nem a Karen diz que os ladrões e oportunistas, tipo, estão comandando o mundo enquanto os trabalhadores, tipo, se encontram na pobreza, em estado de decadência e tal. Isso é muito semelhante atualmente.
É algo que se instaurou no passado e que até hoje não conseguiu ser abolido, porque desde os primórdios de qualquer sociedade, a corrupção, da menor forma à maior, de dinheiro, de alimentação, de tudo que você possa imaginar. E talvez isso nunca acabe. Talvez nenhuma sociedade consiga exterminar isso um dia.
Principalmente aqui no Brasil, toda essa decadência é totalmente culpa da nossa forma de colonização. Por exemplo, a gente havia citado que Portugal estava passando em crise, por crise, então eles começaram a colocar
leis,
impostos, regras, coisas aqui no Brasil para poder dar lucro para eles. Isso é, tipo, horrível. Então, só prejudicou o nosso país e, querendo ou não, isso afeta muito hoje em dia. Tanto a questão do racismo, por exemplo. Por que existe racismo estrutural no Brasil? Porque sempre escravizaram. Portugal trazia escravos da África para cá. Portugal vendia escravos para o mundo inteiro. Então, essa questão de o negro é o trabalhador, o negro é o vendido, o negro é a sociedade, já também resulta em outro problema social dentro da nossa sociedade.
Bom, hoje em dia nós temos a plena liberdade de entrar em aplicativos, em redes sociais e falar mal dos políticos. Isso o Gregório também fazia, mas ele sofreu julgamento e quase foi assassinado, porque ele expunha a opinião dele em relação à política naquele tempo.
E não só a política, ele também falava mal de padre, freira, até por isso ele era chamado de Boca de Inferno, porque ele era meio que
mal de todo mundo.
É, na real, ele falava Sim, mal exatamente. De todo mundo, isso. Que assim, ele via problema em alguém, então ele tava criticando,
Sim,
independente
exatamente.
De quem for. Por isso que ele ganhou esse apelido e tinha uma má fama entre
isso
essas pessoas.
Isso foi uma das principais causas dele ser deportado pela Angola, né, gente? Mas pra compensar, tipo, ele escreveu vários poemas com um tema de amor pra compensar, tipo, não só poemas satíricos ou, sei lá, criticando as pessoas.
É, na Wiki falava que ele tinha, sei lá, mais de 700 poemas.
Sim, mas ele também criou, né? Tipo, poemas bons, né?
É, não, não vamos rotular ele
como um poeta.
Ele tinha poemas eróticos.
Ih, ele explorava todos os campos que ele tinha pra abrir, ele ia, gente.
Não é à toa que ele é um dos maiores escritores.
Poemas.
Sim, exatamente.
Também ele era o mais importante na época do período colonial.
E eu acho que nesse período ele tinha tanta propriedade pra falar sobre política, porque ele era advogado, e isso também influenciou muito. Então, talvez ele realmente tenha estudado um pouco sobre aquilo pra poder realmente falar.
Mas então, gente, esse foi o episódio do podcast de hoje. Nós amamos falar sobre nosso Gregorinho, nosso baiano favorito. Um maravilhoso.
Um trabalho pra fazer. Mas
sim, mas foi muito bom. A gente amou fazer.
Passou foi muito bom. Passou final, conteúdo pra gente.
Poder sim, conversar realmente. Entre a gente foi muito bom.
Sim. Foi o maior método para aprender mais sobre o barroco e também...
Sobre o Gregório.
É. Exatamente.
Porque, na verdade, eu não sabia que ele existia aqui, antes.
Exatamente. Eu também não.
A gente, enquanto a gente discutia, que pra contar pras outras pessoas, a gente também absorveu essas coisas. Verdade. Eram coisas que a gente não sabia.
Isso é muito bom. É um método muito bom pra aprender.
Realmente. E a gente pode usar um pouco de história que a gente estudou em tempos atrás sobre a colonização pra inserir no conteúdo e acabou dando certo. Sim. Eu tô feliz com o resultado.
E ter reflexões sobre isso. Eu realmente achei que ficou muito legal. Foi uma tarde bem agradável.
E a gente espera que tenha sido legal pra quem vai ouvir também.
É. Sim. Sim, espero que gostem. Se não gostar, ficou com Deus.
É isso, gente. Adeus das gatunas literárias.
Fiquem com o nosso adeus.
Muito bom.